Esta não é realmente a minha história. Foi relatado a mim por um senhor idoso que frequentava uma loja de conveniência em que eu trabalhava. Lembro-me daquela noite em que eu segui até o ferro velho. Meu cabelo ainda está de pé, junto com aquele arrepio que nada tem a ver com a temperatura. Eu trabalhava em uma parte relativamente tranquila da cidade, bem no limite, e pouco tínhamos a temer do crime. O trabalho não pagava bem, mas o pouco que recebi ajudou a pagar algumas das contas da faculdade, e os clientes noturnos eram poucos e distantes entre si, me dando tempo mais que o suficiente para alguma leitura ou definhar na internet. Agora, você acha que não notamos as pessoas quando estamos atrás do balcão? Nós fazemos. Nós simplesmente não damos a mínima. Podemos dizer quando devemos acordar alguém, ou aquele olhar desesperado, quase viscoso de luxúria, no rosto de um jovem que compra preservativos às 11 da noite. Então, havia o velho. Ele parecia, todas as sextas-feiras, como um relógio. Ele usava uma camisa de flanela com as mangas arregaçadas, que já tinha visto lavagens demais. E ele contou o troco com uma relutância de alguém acostumado a economizar. Ele foi educado. Aquele homem, sempre um caloroso olá e obrigado depois que saiu com sua compra. Ele estava curvado pela idade, mas havia aço naquela espinha. Ele sempre comprou a mesma coisa, um pequeno pacote de leite e um saquinho de papel com biscoitos. Coisa estranha para um velho comprar, um avô apaixonado, talvez, mas nunca ouvi entrar na loja com outras intenções. Isso despertou uma curiosidade minha. O tédio tem uma maneira de ampliar a novidade. Ao longo das noites, contei rachaduras no teto, arrumei mercadorias em estranhas formas geométricas, vi padrões nos quadrados repetidos do linóleo do chão. Este homem estranho acabou me incomodando. Leite e biscoitos. Uma delícia para uma criança pequena, mas comprados tardes da noite, ele estava, talvez, revivendo algum tempo esquecido de sua juventude enquanto participava dessas guloseimas. Bom, não dava para saber. A paranoia sombria levantou a cabeça. Talvez o velho fosse um daqueles psicóticos pervertidos que sequestravam garotas e as criavam em seu porão. Semana após semana, trocávamos cumprimentos superficiais. Trocávamos mercadoria por dinheiro. Eu não conseguia desvendar o mistério. Eu não conseguia ler em seus olhos remelentos, suas mãos trêmulas ou seu andar lento. Eu não aguentava essa estranheza. Decidi segui-lo. Levei algumas semanas para planejar. Eu colocaria minha cabeça para fora para rastreá-lo, rua abaixo, até a primeira curva. Então, eu trancaria a porta da frente e o seguiria até a próxima curva. E assim por diante. Um dia, logo depois que ele fez sua compra regular, eu fiz minha jogada, fechando rapidamente a loja. Eu segui a distância, nunca muito perto, nunca mais do que um quarteirão de distância. Havia um sentimento de proibido no que eu estava fazendo, um pouco como ser criança de novo e fazer algo perverso. Ele nunca suspeitou de nada. As luzes da rua nos deram sombras longas e retorcidas enquanto eu perseguia pelas ruas escuras. Ele encontrou seu destino em um ferro velho, praticamente um aterro sanitário. A corrente enferrujada caiu no chão depois que ele deu um puxão suave. Nada que valesse a pena roubar aqui. O velho entrou, confiante, e eu tive que me apressar para alcançá-lo. Eu rapidamente o perdi naquele labirinto, vagando entre as pilhas de detritos da sociedade. A luz e os sons da cidade desapareceram na distância. A meia lua no céu dando a tudo um brilho prateado sobrenatural. O pânico estava lá, apenas um segundo de distância, naquela estranha paisagem alienígena. Eu quase perdi as esperanças quando finalmente cheguei por acaso a uma pequena clareira. Minha antiga presa sentada na terra, mostrando seus dentes amarelados em um sorriso irônico.
Demorou o suficiente para recuperar o atraso,
disse ele. Eu parei, eu não tenho nada a dizer.
Vem aqui, garoto. Não há nada a temer aqui. Acho que algo despertou seu interesse. É por isso que você me seguiu. Você não terá problemas com isso?
O dono confia em mim. Ele sabe que não roubo e posso fechar a loja mais cedo se o negócio estiver lento.
Devagar o suficiente para que você passasse metade da noite bancando o espião para caçar um velho idiota como eu.
Ele riu, uma série de respirações sibilantes e secas que se transformaram em tosses.
Estou aqui,
ele disse, pressionando os antebraços contra os joelhos que rangiam para se levantar.
Para manter uma promessa. Uma promessa muito, muito antiga. Venho aqui todas as semanas, porque é tudo que me resta. Não sobrou muito do mundo para mim. Sem esposa, sem filhos, sem emprego. Um homem tem que se manter fiel à sua palavra. Se ele não tiver um pouquinho de sobra, bem, então ele não é muito um homem, é?
Eu acenei com a cabeça. Ele gesticulou algo para trás dele, saindo do caminho para me deixar ver. Um par de portas claras se projetava do lixo, parecendo muito com uma entrada de alguma cripta antiga. O velho abriu uma das portas, o barulho das dobradiças ecoando no ar parado da noite. Mesmo à distância, percebi a espessura daquela porta. Eu rapidamente fechei a distância entre nós. O homem colocou o leite e o biscoito atrás da soleira da porta e a fechou. Ele estendeu a mão em saudação e se apresentou como Miller. Ele não me disse o seu sobrenome.
Essa é a parte traseira de um caminhão refrigerado,
disse ele, dando uma palmada na porta. O baque surdo novamente me lembrou de como as paredes eram grossas.
Acho que você está curioso para saber o porquê estou aqui todas as semanas. Bom, é uma longa história que eu não contei a muitas pessoas. Estou velho agora. Não tenho muitos anos restantes. Meus ossos doem na chuva e doem mais e mais a cada dia. Acho que vale a pena contar.
Sua voz parecia ganhar força, um tom de baritono rico, em vez dos sons fracos e rachados de antes.
Isso foi nos velhos tempos, antes da Segunda Guerra Mundial. Nunca servi, é claro. Era muito jovem. Eu deveria ter 9, talvez 10 anos de idade. Não tínhamos todos esses brinquedos ultramodernos e coisinhas de...
Ele pronunciou a palavra desconhecida lentamente, sua mandíbula trabalhando em torno das bordas das sílabas.
Que vocês têm hoje em dia? Naquela época, brincávamos em qualquer lugar que podíamos. Vaqueiros e índios, policiais e ladrões. Sem televisão também. Isso era para os ricos. Este quintal está aqui há mais tempo do que eu. Tínhamos fortes em montes de lixo. Brincávamos de soldados. Tudo que as crianças deveriam estar fazendo. Aquele dia foi esconde-esconde. Um jogo antigo, mas ótimo para um lugar como esse. Eu não era uma criança grande. Eu não ganhava na maioria dos jogos em que jogávamos. Mas eu iria ganhar esse. Eu já tinha visto este grande velho refrigerador aqui antes. Bem na beira do quintal. E sabia exatamente onde me esconder. Eu era pequeno, sim. Mas era uma pessoa rápida. Pode não parecer agora. Mas eu me afastei do bando deles antes mesmo que a contagem chegasse a 20. Não queria que ninguém mais se escondesse aqui comigo. Estava escuro lá. Era legal também. Antes de fechar a porta, pude ver que a parte do lixo tinha entrado na unidade do caminhão com o tempo. A última coisa que me lembro de ter visto foi aquela linha de luz do dia, antes de fechar a porta. No início, não havia nada além do som da minha respiração, batendo nas paredes. Imaginei que sempre ganharia no esconde-esconde, a partir dali. Contei respirações e batimentos cardíacos até ficar entediado. Então eu percebi. Não havia uma alça do lado de dentro.
Eu podia ver sua mão começando a tremer. Enquanto ele se lembrava daquele antigo medo, ele cerrou os punhos para parar os tremores. E, quando os próprios punhos cerrados começaram a tremer, ele colocou as mãos no bolso.
Levei um tempo para perceber que o jogo havia acabado. Eu estive no escuro por muito tempo, demasiado longo. Joguei todo o meu peso na porta. Bati nas paredes até que minhas mãos ficassem ensanguentadas. Gritei até minha garganta doer.
Seu pomo de Adão balançava para cima e para baixo enquanto ele engolia com a memória.
Então eu sentei para esperar. Devo ter adormecido. Mas como você sabe se está dormindo quando está sozinho na escuridão? Você não pode saber, garoto. Você não pode. Eu fiquei com sede primeiro. E então com fome. É a única maneira que eu sabia que o tempo estava passando. Eu senti a esperança se esvaziar com o pôr do sol. Eu gritei naquele lugar escuro. Chamei por Deus, mas ele não respondeu. Eu teria chamado o próprio Nick se tivesse ousado. Eu chorei. Por horas, lá no escuro, eu chorei. O som ecoando naquelas paredes grossas. Até que o ar se encheu com o som de lágrimas e soluços. Achei que fosse morrer. Você já esteve perto da morte, garoto?
Não, senhor. Eu balancei minha cabeça. Ele fixou os olhos nos meus, aqueles olhos quase turvos, de repente mais nítidos.
Não, você não fez. Eu posso dizer, quando um homem olha a morte nos olhos, ele simplesmente não é o mesmo depois disso. Foi um truque do Echo que pensei a princípio, mas jurei que havia outra pessoa chorando ali comigo. Parecia um pouco mais alto, um pouco mais distante do que minha própria voz. Era isso, eu disse a mim mesmo. Eu estava no escuro há tanto tempo que estava começando a ficar completamente louco. Contei até 5 e prendi a respiração, mas o choro continuou.
Eu estava extasiado. O homem estava olhando para mim, mas não olhando para mim. O meio foco sonhador de seus olhos me disse que ele estava vendo outra coisa, algo distante.
Eu gritei no escuro, a princípio. Não houve resposta, exceto aquele soluço baixo. Era outra criança, mas não um menino. Uma pequena menina. Houve luz o suficiente antes de eu fechar a porta para saber que estava sozinho ali. Eu estava em pânico, um segundo antes, mas agora sentia um medo terrível. O choro recomeçou. Eu me encostei no canto ao lado da porta. Você já viu um rato em uma armadilha de gaiola quando ele tenta fugir de você? Sim, bem assim. O choro não se aproximou. Achei que estava morto ali, de qualquer maneira. Ninguém viria me buscar. Então gritei novamente. O choro parou. Lá no escuro, a menina respondeu. Ela parecia ter a minha idade também. Ela me disse que seu nome era Ellen. Um nome bonito. Ela ficou presa lá no escuro por muito tempo. Ela tentou pedir ajuda uma vez, mas ninguém apareceu. Ela ficou com muita fome. Então, ela não estava mais com tanta fome. Ela desistiu de pedir ajuda, de ver sua família, de ter outro amigo. As paredes, ela disse, eram grossas demais para que qualquer som escapasse. E ninguém jamais saberia que eu estava lá. Ninguém nunca a encontrou. Uma coisa boa para ela. Pelo menos, ela não teria que estar mais sozinha. já que ela me teve. Eu a ouvi se mexendo lá no escuro, e ela segurou a minha mão. Sua mão era pequena e estava fria, como se ela tivesse colocado no freezer por alguns minutos. Mas era tudo o que eu tinha, e eu apertei com toda a minha força. Sonhei que havia vozes do outro lado de fora, chamando meu nome. Eu não tinha certeza sobre isso, até que apertei a minha orelha no canto da porta. O ferro deve ter se deteriorado com o tempo, porque eu ainda podia ouvir algo de fora. Se eu pudesse ouvi-los, talvez eles pudessem me ouvir. Eu tentei gritar, gritar. Tudo que saiu foi um pequeno grasnido. Eu estive muito tempo sem água. Tentei molhar minha língua com saliva, mas até isso falhou. Eu bati na porta com a minha mão livre. O tempo sem comida e bebida me deixou muito fraco. Eu não tinha certeza se eles podiam ouvir algo de mim. A esperança morreu uma segunda vez. Essa caixa escura seria a última coisa que eu já vi, e ninguém jamais saberia. Senti a mãozinha de Ellen apertar a minha. Não vá, ela me disse. Vai ser divertido. Eu estive sozinha por muito tempo, ela disse, e começou a me puxar de volta para as profundezas daquele lugar escuro. Eu não pude lutar com ela. Ela parecia tão forte. Por favor, eu sussurrei para ela. Meus pais vão sentir minha falta. Eu ainda tenho amigos lá fora. Mesmo com suas unhas minúsculas tirando sangue de minha mão, eu podia sentir sua tristeza através do menor contato que tivemos. Eu não tenho amigos, ela me disse, e seu choro recomeçou, suave naquele espaço, tão triste que parecia que seu coração ia explodir. Eu posso ser seu amigo, me ajude, eu prometo, serei seu amigo para sempre. Eu disse a ela, e falei sério.
Eu vi a mão do velho flexionar em seu bolso, lembrando daquele toque fantasmagórico.
Ela me soltou, ou talvez ela nunca tenha estado lá. Toquei minha bochecha com a mão, e ainda estava fria. Só então, ouvi a porta se abrir. Eu fui encontrado, mãos fortes que me levantaram do escuro. A luz machucou meus olhos. E demorou um pouco antes que eu pudesse ver meus salvadores. Alguém trouxe água e eu engoli. Foi a melhor coisa que já provei. Nenhuma água jamais teve o mesmo gosto desde então. Provei como a vida, sabe? Eles mandaram chamar meus pais enquanto eu estava sentado lá com um grande homem que me encontrou. Ele me avaliou com um estrabismo. Disse que eu era maior do que ele pensava. A voz que ele ouviu era muito mais alta, quase como o choro de uma garota. Ele bagunçou meu cabelo com uma mão enorme e áspera. Não tenha vergonha de chorar aí, garoto, ele me disse. Se eu estivesse preso lá, também ficaria com medo. Meus pais vieram me ver, trazidos pela polícia. Eles me pegaram com grandes braços. Estávamos indo embora quando perguntei se eles tinham encontrado a garota lá comigo. Os resgatadores pareciam confusos. Eu era o único no caminhão de geladeira. Eu não iria embora até que eles dessem outra olhada. Fiz tanto barulho que eles apenas trocaram olhares de frustração e me trouxeram de volta para aquelas portas enormes. Eles as abriram. Nenhuma garota saiu. A luz não chegava até a parte de trás. Um dos policiais pegou uma lanterna. Uma daquelas grandes de prata. Você não os vê mais por aí. Bom, o lixo do ferro velho foi parar naquele velho caminhão resfriado. Foi apenas em sua segunda varredura daquela caverna que vimos o azul brilhante no vestido de uma garota.
Ele suspirou profundamente, sua história perto do fim. De repente, ele parecia muito frágil, como se contar o tivesse roubado até a vida.
Ela estava morta há anos. Claro, o corpo seco, como o daquelas múmias da TV. Acho que fiquei um pouco louco quando a vi. Não sei o que disse, mas ninguém acreditou em mim. Estive no escuro por muito tempo, eles disseram. Adequado para deixar um garoto louco. Mas eu nunca parei de acreditar. Eu nunca esqueci a minha promessa. Já se fazem 70 anos. O que acontece entre nós? Bem, isso é apenas para mim. E apenas para mim saber. Nem sempre pude vir aqui, mas fiz o meu melhor. É mais do que alguns homens podem dizer.
Ele se encostou na porta sem fôlego depois de compartilhar. Ele se endireitou e picarreou, ainda com uma das mãos no metal grosso.
Boa noite, meu amigo. Vejo você de novo na próxima semana.
Sua voz estava repentinamente clara novamente. O som ecoou pelo ferro velho. Eu meio que abri minha boca para retribuir sua despedida, antes de perceber que seus olhos não estavam em mim. Não. Em vez disso, eles estavam focados na porta. Ele lentamente fez seu caminho através da clareira. Eu me levantei, também encostado na porta, para me apoiar. Senhor, você esqueceu o seu leite e biscoitos! Eu gritei para o homem, agora do outro lado da clareira. Ele olhou para trás e novamente pude perceber que ele não estava olhando para mim, mas para a porta nas quais eu estava encostado.
Não, garoto. Eu não me esqueci. Uma boa noite para você também. Te vejo na próxima semana.
Um encontro estranho, eu pensei. A inquietação que senti ao contar a história se dissipou de mim. Um simples conto de fogueira, nada mais. Apenas um velho, provavelmente atormentado por demência, vivendo alguma fantasia de infância meio imaginada. Suspirei. A lua já estava alta. Achei que havia maneiras piores de passar a noite. Uma coisa me incomodou pouco antes de me virar para encontrar o caminho daquele lugar imóvel. Pela segunda vez naquela noite, as portas da geladeira foram abertas. Eu meio que esperava ver os ossos de Ellie, ainda arrumados depois de todos esses anos. Mas não havia nada lá. Eu me repreendi por meus medos infantis, dando uma risadinha nervosa. Nada na cripta vazia do caminhão de geladeira, exceto um pacote de leite vazio e migalhas de biscoito. Olá, e muito obrigado mais uma vez por chegar ao final deste episódio. Chegar até aqui depois de ouvir o recadinho do patrocinador. Bom, qualquer dúvida, elogio, hate ou spam, você pode entrar em contato comigo me mandando um e-mail para contato@rajeste.com, que vai estar linkado na descrição deste episódio. Caso esteja me ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de me apoiar e me seguir nas principais plataformas de podcast que também estão linkadas no post. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e sem mais enrolação, até o próximo episódio.